A internet, ela é incrível, ela nos permitiu sobreviver, inclusive nesse momento agora de pandemia, um momento dificílimo, permitiu a gente até, algumas pessoas até, sobrevivência econômica nesse período. Então, assim, ainda bem que a gente tem a internet, pior seria sem ela. Agora, para o espaço público, né, eu estou super preocupado, porque o que acontece é que a internet, que era para ser uma força de agregação, ela está se tornando uma força de desagregação. As pessoas estão se dispersando na internet.
Bem-vindo, bem-vinda ao Espaço Recíproco. Hoje temos a alegria de receber aqui o Ronaldo Lemos. Ele é advogado, professor, pesquisador brasileiro, especialista em temas como tecnologia, mídia e propriedade intelectual. Ele é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade de Harvard, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Ele é professor visitante de Direito de Informática da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e também professor visitante da Universidade de Colômbia, Estados Unidos. É diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro e diretor do Creative Commons Brasil. É sócio do escritor Pereira Neto Macedo, advogados, coordenando a área de mídia e propriedade intelectual. O Ronaldo, ele é membro do Conselho de Comunicação Social, criado pelo artigo 224 da Constituição, com sede no Senado Federal. Foi um dos criadores do Marco Civil da Internet. Em maio de 2020, o Ronaldo Lemos tornou-se um dos 20 membros inaugurais do Conselho de Supervisão do Facebook. Em junho de 2020, Lemos foi nomeado como professor de tecnologia do Schwarzman College, na Universidade de Tsinghua, em Pequim, oferecendo o curso de tecnologia e políticas públicas em países em desenvolvimento. Além disso, como se não bastasse, o Ronaldo é colunista da Folha, apresentador e roteirista da série de documentários sobre tecnologia chamada Expresso Futuro, exibida pelo canal Futura, Fantástico, YouTube e Globoplay. As duas primeiras temporadas da série foram gravadas em Nova York, a terceira foi feita na China, visitando mais de 10 cidades no país, e a quarta temporada foi feita na internet mesmo, assim como estamos vendo, eu assisti, é justamente esse cenário que a gente está vendo aqui durante essa pandemia. Explica pra gente, com tanta coisa que você faz, eu confesso que até tive certa dificuldade de resumir tudo. Como você divide o seu tempo na semana com todas essas atividades? Conta para nós como que você faz esse milagre.
Marcelo, primeiro, beleza, né? Participar de um podcast para a gente falar de academia e outros assuntos e usar a internet para isso de forma acessível, convidando todo mundo a bater papo aqui com a gente. Mas é o seguinte, não tem segredo não, é na força bruta, é na guerra. E a outra coisa é, eu não faço nada sozinho, né? Eu acredito muito você trabalhar sempre em grupos, sempre em equipes. Então, desde o início da minha trajetória na academia, que eu valorizo muito a criação conjunta, né? A criação coletiva. E isso, obviamente, permite você expandir o seu trabalho, fazer mais coisas. Então, o que eu faço é sempre coletivamente, com muita gente, e é isso que me permite organizar o tempo. Agora, é uma batalha, todo dia é uma luta e tem dias que eu fico cansado também, então não tem segredo não, tá?
Bom, eu não sei como você está lidando com isso, mas realmente eu estou me sentindo extremamente cansado, né? Tem gente que tá até chamando esse fenômeno aí de cansaço ou burnout, né, do Zoom ou coisa do tipo, e realmente eu estou sentindo falta de coisas absurdas, né? Eu, às vezes, aqui de Campinas, costumava ir para São Paulo, estou até sentindo falta de ficar preso no trânsito, na marginal, coisas desse tipo que pareciam completamente absurdas.
Engarrafamentos, exatamente, filas, esse tipo de coisa, é quase inacreditável, mas a gente sente falta mesmo. E o Zoom dá uma fadiga danada. O Zoom, como uma mídia de interação social, é uma mídia muito pobre, né? Uma mídia de baixa resolução emocional. Você consegue se comunicar, passar a mensagem, mas a energia que você doa ali para o outro muitas vezes não retorna. Não por causa da outra pessoa, mas porque a mídia bidimensional, né, e especialmente vídeo, ela é muito limitada. Então, você passa um dia inteiro em reuniões pelo Zoom, você chega no final do dia esgotado. Então, isso é normal. Pode ficar tranquilo que eu também faço parte desse barco aí. Estamos juntos nele, viu, Marcelo?
É, eu ouvi dizer até, achei curioso, porque a gente fica se olhando muito, a gente não consegue parar de se olhar. Eu vi uma analogia falando que é como se você tivesse o dia inteiro com um espelhinho na tua cara. Cansa demais esse assunto. Mas vamos falar um pouco justamente dessa tua especialidade, que é tecnologia e internet. Apesar de ter trazido muita coisa boa, naturalmente, muitas vezes a internet e as redes sociais, em particular, parecem ser um meio perfeito para a propagação de polarização, desinformação. Como fazer para tornar a rede um espaço construtivo e saudável?
Olha, pode me fazer pergunta fácil também, tá, Marcelo? Porque essa que você me fez agora, ela é difícil. Mas é o seguinte, acho que está todo mundo, vamos dizer, de acordo com o diagnóstico, né? A internet, ela é incrível, ela nos permitiu sobreviver, inclusive nesse momento agora de pandemia, um momento dificílimo, permitiu a gente até, algumas pessoas até, sobrevivência econômica nesse período. Então, assim, ainda bem que a gente tem a internet, pior seria sem ela. Agora, para o espaço público, né, eu estou super preocupado, porque o que acontece é que a internet, que era para ser uma força de agregação, ela está se tornando uma força de desagregação. As pessoas estão se dispersando na internet. E muitas vezes se dispersam por causa de uma ilusão, né? Você, quando está na rede e está clicando nas páginas ou dando like nas pessoas, pode parecer que você está participando de uma interação social, mas você não está. Aquilo é ilusório. E mais do que isso, essa ilusão, ela está à venda no seguinte sentido. É muito fácil hoje você investir dinheiro para comprar, por exemplo, perfis falsos, poder computacional e outras formas de trapacear no debate público, porque isso é trapaça, né? Quando você tem uma pessoa controlando 1 milhão de perfis falsos e dando a impressão de que tem uma multidão falando, isso é uma trapaça, você está enganando as pessoas. Então, isso, infelizmente, nos últimos anos, vem desequilibrando o debate público e fazendo com que, na verdade, não haja debate. O que há é uma ocupação de espaço, né? Você tem um lado tentando ocupar um pedaço, outro lado tentando ocupar outro, mas você tem tese, antítese, mas não tem síntese. Nada evolui, o debate não vai para frente, ninguém se convence a nada, é meramente uma ocupação de espaço e as pessoas levantando bandeiras. Então, como é que faz para resolver isso, né? Na minha visão, primeiro precisa lidar com o que está dando errado. E uma das coisas que estão dando errado é perfil falso. Isso é um problema, isso é uma praga. Então, precisa limpar isso para que as pessoas de verdade apareçam e não os robôs, as máquinas e as estratégias de propaganda. Então, essa eu acho que é uma das possibilidades. A segunda coisa é que a gente precisa reconquistar os espaços da internet que são não comerciais. A internet, quando ela foi pensada, né, surgiu, ela não tinha só o .com, né, que é o domínio ponto comercial. Ela tinha o .org, que era para causas. Ela tinha o .edu, que é para educação. Ela tem o .net, que é para telecomunicações, e assim por diante. Então, quando você olha para uma cidade, essa cidade tem escola, tem universidade, tem igreja, tem organizações sociais. E o que aconteceu na internet é que o comércio tomou conta de tudo. É como se o shopping center tivesse tomado conta de toda a cidade. Então, retomar esse espaço desses lugares que não são comerciais, que são lugares de encontro, de ação coletiva real, né, e não ilusória, eu acho que essa é uma das tarefas que a gente tem que trabalhar nela. E é uma tarefa que eu estou investido e acho que é uma das tarefas essenciais para esse século que a gente está vivendo. Então, isso é muito importante.
Bom, e além disso, tem essa questão, mas tem ainda o desenvolvimento da tecnologia e o comportamento das pessoas, porque a gente vai precisar lidar, de alguma maneira, com esse futuro que virá, com excesso de informação, deepfake, que é uma coisa assustadora, os haters, e tantos outros demônios, né? Ou seja, este é que é o verdadeiro desafio. Como que a gente pode fazer isso de fato, né? Como que eu agora posso ajudar a fazer algo assim? Desculpa, eu sei que você pediu pergunta fácil, mas eu não tenho nada.
Mas olha, enquanto você puder converter dinheiro em poder de persuasão na internet sem qualquer responsabilidade, de maneira oculta, a gente vai ter um problema, né? Porque a verdade hoje é que quem consegue falar mesmo é quem tem dinheiro. Se eu não tenho dinheiro para comprar robô, se eu não tenho dinheiro para fazer campanha massiva pelo WhatsApp, se eu não tenho dinheiro para ficar pagando pessoas para amplificar a minha mensagem na internet, eu tenho problemas. Eu posso ter 20 milhões de seguidores que isso não me garante que a minha mensagem ela vai se propagar. Então, infelizmente, a gente está num momento em que quem tem dinheiro na internet é mais ouvido, tem mais espaço, ocupa espaço e trapaceia mais, né? Porque esse dinheiro, ele não é que a pessoa está comprando a publicidade das plataformas, não é que ela está comprando anúncio no Facebook, no Google, ela está comprando uma infraestrutura, muitas vezes, fora das plataformas para artificialmente amplificar a voz dela. E isso me preocupa, Marcelo, porque isso é uma deturpação, como a gente está falando aqui, é algo enganoso. Então, a gente precisa buscar espaços onde nós, indivíduos, agindo isolado ou coletivamente, possamos ter voz, porque a nossa voz hoje foi ofuscada pelo poder econômico, né? Por essa capacidade de quem tem dinheiro e tem falta de caráter, né? Acho que a palavra é essa, ou seja, tem coragem de comprar perfil falso e essas artimanhas, passa a ter muito mais voz do que quem não tem dinheiro e quem é ético. Então, quem é ético fica em desvantagem nessa situação. E eu acho que esse ponto é chave.
Ronaldo, bom, assim como eu queria ir um pouco para o lado da China, né? Porque assim como você, eu também sou fascinado pela transformação que está ocorrendo na China. Eu tive a oportunidade de ir lá, justamente visitei o Schwarzman College. Eu fiquei com, digamos assim, com vontade de voltar no tempo só para fazer o mestrado de novo e tentar fazer lá, porque é incrível, né, aquele lugar. Eu acho que tem muita coisa interessante acontecendo, mas também muita dificuldade de entender uma cultura tão diferente. Como você enxerga o futuro da China e os profundos contrastes que existem naquele país?
Pois é, primeira coisa é que assim, a China culturalmente é muito diferente da gente, né? O Brasil e a China são países muito distintos. E isso eu acho que em si, para quem é curioso, já é fascinante, porque você descobrir uma cultura completamente distinta, que tem hábitos alimentares, hábitos de vida, pensamentos completamente distintos do que a gente é, isso traz muito conhecimento, traz muita riqueza. Então, nesse sentido, eu já acho fascinante. Agora, a China, ela tem uma história muito interessante, e aí eu acho que para o Brasil, porque a China era um país muito pobre, muito mais pobre que o Brasil na década de 70, um país que passava fome, tinha 750 milhões de pessoas miseráveis no país, né, vivendo de forma precária, sem saber se tinha até o que comer no dia seguinte. E esse país saiu da miséria, né, de uma economia agrária primal, né, primitiva, para uma potência industrial nos anos 80 e 90, e a partir dos anos 2000, uma potência tecnológica, né? Um país hoje que compete em algumas áreas com os Estados Unidos em tecnologia da informação, em economia do conhecimento e assim por diante. Então isso me intriga, porque na década de 80, o Brasil ajudava a China. Inclusive a gente fez projetos com a China de desenvolvimento de satélites, porque a tecnologia espacial brasileira era muito mais avançada e tecnologia chinesa. Só que nós ficamos para trás, muito para trás, e a China conseguiu despontar. Então, isso, ao mesmo tempo, me preocupa, porque eu acho que o Brasil ter ficado para trás desse jeito é uma lástima. A gente é um país gigantesco, com um potencial imenso, e, ao mesmo tempo, me interessa e me intriga Porque eu quero, e essa é a razão que eu comecei a estudar a China no detalhe, saber o que eles fizeram para dar esse salto tecnológico. Porque eu acho que a gente precisa aprender. Não tem nenhum país no mundo hoje que possa se desenvolver sem participar da economia do conhecimento. O Brasil é muito bom na economia da natureza, né? A gente sabe transformar recursos naturais na mineração, no agronegócio, em riqueza. E fazemos isso muito bem e é ótimo que seja assim. Mas a gente precisa aprender a transformar ideia, né? O que está aqui na nossa cabeça em produtos, valores, serviços. Essa, na minha opinião, é a frase que sintetiza o que a gente precisa fazer. O Brasil precisa aprender a transformar conhecimento em produto, serviço e valor. Isso a gente não sabe fazer bem. E a China aprendeu. Não só a China, mas a Coreia, Taiwan, o Vietnã, o próprio Japão. Então, assim, olhar para o que esses países fizeram, na minha visão hoje, é fundamental, porque a tarefa é mútua. Nós não podemos continuar ficando para trás como a gente continua, senão vai ser muito mais difícil recuperar no futuro, e o Brasil tem todas as condições para dar um salto e virar país que participa da economia do conhecimento. Então, é isso que me intriga e me incomoda, Marcelo, porque quando eu vejo isso que está acontecendo na Ásia, eu sempre me pergunto por que que a gente também não segue um caminho desse jeito, entendeu?
É incrível, é transformadora a viagem. E, bom, para quem não teve condições e para quem não teve possibilidade de ir lá, eu já vou fazer aqui a propaganda, né? Vale a pena assistir o teu programa ali, o Expresso Futuro. Foi incrível essa temporada que você fez na China. Aliás, conta um pouquinho, né? Você fez duas temporadas em Nova York, uma na China, essa quarta agora é online. Como que foi essa estrutura? Como que veio essa ideia? Tem muita gente te ajudando? Tem planos para uma quinta temporada? Conta um pouquinho aí do programa, porque para quem não conhece a China, é uma verdadeira viagem. E também, naturalmente, ali para os Estados Unidos também e tal, mas vale muito a pena. Conta um pouquinho para nós.
Ó, Marcelo, primeiro, brigadíssimo pelo espaço, né? E o Expresso é o programa que eu faço no canal Futura. Ele está, inclusive, todo disponível no YouTube. Quem quiser assistir, é só ir lá e buscar Expresso Futuro, Ronaldo Lemos, vai encontrar todos os episódios de todas as temporadas. Está também no Globoplay, então quem quiser lá, é só ir no Globoplay. E como você falou, as duas primeiras temporadas eu gravei na Universidade de Columbia, eu estava lá como professor visitante, e aproveitei para fazer as duas temporadas iniciais lá. Nessas temporadas a gente fala de inteligência artificial, privacidade, cibersegurança, blockchain, Bitcoin, governo eletrônico, identidade digital, ou seja, tem para todos os gostos ali para aprender e não só aprender, a ter uma participação, né? Porque o objetivo do Expresso não é ensinar só, é a pessoa terminar de assistir e pôr a mão na massa para participar naquilo que o programa mostra. Depois de fazer duas temporadas nos Estados Unidos, eu me senti muito que precisava abrir para mostrar o que estava acontecendo no mundo. Então, a gente acabou indo para a China, fizemos a terceira temporada inteira lá, viajamos, né, por mais de 10 cidades, como você falou, fomos de norte a sul, leste a oeste, cidade rica, cidade pobre, e eu acho que é isso. Quem não tem a oportunidade de fazer essa viagem, ainda mais agora que nós brasileiros só podemos ir para Tonga e mais 6 países, neste momento de pandemia, eu acho que vale a pena, porque você vai entender um pouco o que é a China hoje do ponto de vista da tecnologia, né, que é o objetivo do programa, e como é que houve esse salto tecnológico que a gente discutiu aqui, eu mostro lá. Já a quarta temporada, o que a gente queria era fazer na Índia, porque a Índia também está tendo um salto tecnológico, então eu estava me preparando para ir para lá. Só que aí, obviamente, veio a pandemia e ficou impossível, e a gente teve que reformular o programa e fizemos a quarta temporada pela internet, mas a vantagem de fazer pela internet é que você pode conversar com pessoas do mundo inteiro. Então a gente chamou gente de todo lugar para conversar sobre temas que são importantes para o mundo que a gente está vivendo hoje. E a quinta, que eu estou trabalhando nela agora, não pode viajar de novo. Então, eu também vou fazer pela internet, mas eu vou focar no empreendedorismo de inovação. Eu quero falar com brasileiros e brasileiras que estão conseguindo fazer essa tarefa que a gente falou, transformar conhecimento em produto, serviço e valor econômico. Quem são essas pessoas? Como que elas estão conseguindo fazer isso? Como é que elas competem no mercado nacional, no mercado global? Então, essa é a quinta temporada. Eu devo começar a gravar agora no final de abril e deve ir ao ar provavelmente em setembro desse ano. Mas, de novo, vai ser pela internet, que é o que temos, né? Não tem muito o que fazer agora, e dar continuidade a esse desejo do programa, que é empurrar as pessoas a inovar, né? A serem criativas, a usarem a economia do conhecimento, não só a favor de mudar a vida delas, né? De cada pessoa individualmente, mas mudar a vida da sociedade, do seu bairro e, por consequência, também do Brasil como um todo. Então, continuo na luta. A mensagem do Expresso é essa, e legal você ter feito essa pergunta, e vamos convidar todo mundo a assistir lá, e quem gostar depois escreve para mim que eu vou ficar muito feliz.
É impossível não falar da pandemia, né? Com as transformações que ela provocou em tantos aspectos, o que você acha que vai mudar na tecnologia, no ensino, na vida de maneira geral, no mundo pós-pandêmico?
Olha, eu acho que muito já está mudando, né? Por exemplo, a questão do home office. Isso já é realidade para algumas pessoas. Eu gosto sempre de lembrar que é para muito poucas pessoas, né? Porque quando a gente fala com o segmento mais rico da população brasileira, muita gente tem a impressão de que está todo mundo em home office. E não está, né? A pesquisa do Datafolha mostrou que 8% da população brasileira está em home office, até porque não tem conectividade, não tem condições de trabalhar a partir de casa. Então, um percentual pequeno. Então, isso eu acho que a forma de trabalhar muda e vai mudar rápido. Segunda coisa que eu acho que educação também muda, né? Qual é o papel da universidade? Como é que você entrega o conteúdo? Onde é que tá as aulas? Então, eu acho que escolas e universidades, elas acabam sendo desafiadas pela pandemia para buscar outros modelos. Outra coisa que muda é a necessidade de inovação, porque uma coisa que a pandemia deixou claro é que se você não tiver uma infraestrutura tecnológica boa, você não sobrevive. E então, a competição agora não é só para quem tem as melhores estradas, o melhor logística, melhor infraestrutura, é para ver quem é que tem as melhores condições tecnológicas. E nesse sentido, 5G e todas essas tecnologias que estão vindo aí passam a ser essenciais e urgentes, né? A gente precisa pensar nisso o mais rápido possível. Então, isso vai mudar. Agora, muda também desigualdade. E nesse caso, eu acho que muda para pior, porque, de novo, o segmento da população que está conectado e pronto para trabalhar online é um segmento muito pequeno. E esse segmento, ele, obviamente, como todo mundo, ele cai, né? Mas ele consegue decolar de novo mais rápido. Já o segmento da população que está desconectado, ele cai, mas ele não tem muita perspectiva de melhora imediata e demora mais para se recuperar. Então, o meu medo é um descolamento em que você tem um extrato mais rico e conectado da população que prospera, né, ou pelo menos volta a ter a possibilidade de prosperar, e você tem um segmento que vai se aprofundar cada vez mais em desigualdade e ficar para trás. Isso me preocupa muito. Eu acho que esse é o desafio que a gente tem. Eu fico com receio da consequência que isso pode trazer depois para a gente recuperar esse tempo perdido e não ter uma desagregação social ainda maior. O Brasil já é desigual, né, por causa da pandemia.
É preocupante mesmo e realmente vamos ver o que vai acontecer. Bom, eu queria agora que você recomendasse um livro, ou um podcast, ou uma série, um canal do YouTube, qualquer coisa aí, ou várias coisas que vierem aí na sua cabeça.
Olha, podcast eu recomendo o seu. Porque...
Não vale, esse não vale.
Tá, mas assim, só fazer um elogio, a academia é a base de tudo que eu faço, tá, Marcelo? Como você vê, eu só gravei o programa em Nova York, porque eu estava lá como professor, e a academia é uma fonte incrível de informação. Eu cada vez fico mais fascinado com o quanto a academia no Brasil ela é rápida e o quanto ela produz trabalhos fascinantes e importantes sobre temas que estão acontecendo agora. A academia brasileira ela opera num modo de urgência que é incrível. Eu vou muito no Google Scholar e eu busco lá e encontro coisas fascinantes. Então, eu vou recomendar isso. Além de ir no Google e pesquisar por, vamos dizer, séries, filmes e assuntos de interesse geral, vá no Google Scholar, né? scholar.google.com, e pergunte sobre qualquer coisa, sobre Covid, sobre desigualdade, sobre blockchain, sobre inteligência artificial, e a quantidade de trabalhos acadêmicos brasileiros defendidos agora, às vezes há um mês, uma semana atrás, sobre assuntos quentíssimos, é inacreditável. Então, às vezes, a gente esquece. E eu acho que um dos papéis que a academia precisa ter hoje é mostrar essa exuberância para o lado de fora, você entendeu? Então, quanto mais a gente tiver um podcast como o seu e ferramentas como Google Scholar para identificar isso e as pessoas saberem, né, que isso existe, manda bala. Eu acho que esse é o caminho. E só para complementar, eu recomendo sair do hábito de padrão de acesso à internet diário, né? A maioria das pessoas só fica em 4 sites todos os dias: o e-mail, o WhatsApp, o Instagram e o Google, né? A pessoa fica parecendo uma bolinha de ping-pong. O que eu recomendo é, todos os dias, tente acessar algum site que não seja um desses 4. Se você fizer isso por 5 minutos todos os dias, eu vou parecer um guru de autoajuda agora, mas eu garanto que a sua vida vai mudar, entendeu? Você vai descobrir uma coisa nova, vai ter um insight, uma ideia que você nunca pensou e a sua vida muda. Basta você fazer 5 minutos por dia fora dos seus hábitos usuais de internet. Então essa é a minha dica. É isso que eu acho que as pessoas deveriam seguir.
Para finalizar, um ping-pong. A tua melhor e a pior lembrança da graduação.
Poxa, a minha pior lembrança é fazer prova. Fazer prova é horrível e ninguém merece. A gente precisa inventar um sistema melhor. E eu, por exemplo, a minha letra é muito ruim. Então, eu já tive várias vezes professores e professoras, como a professora Elza Boatô, lá do Direito da USP, que me entregava a minha prova de volta e pedia para eu datilografar, porque ela não conseguia ler, porque eu escrevo muito mal à mão. Então, fazer prova é a pior experiência, não tem a menor dúvida. Estou esperando como é que a inteligência artificial vai aposentar a prova na faculdade. Tomara que seja logo. E a melhor experiência é o convívio com os alunos e com os amigos e com os colegas. E é isso que eu acho que se perde na transição para o digital. O digital você consegue passar o conteúdo e passa a informação, mas ele não consegue passar a zona de confraternização, as trocas informais, as alianças, as brigas. E isso é uma perda gigantesca. Então, um dos papéis que eu acho que a academia tem é de ser um lugar de convívio, né? E isso não pode ser perdido. Eu acho que essa perda ela é irreparável e essa não tem jeito de digitalizar. Então, essa é a melhor parte para mim da faculdade.
Um campus dos sonhos.
Opa! Campus dos sonhos? Esse é difícil, hein Marcelo? Eu gosto muito do campus da Universidade de Princeton. Eu acho ele maravilhoso, porque ele tem uma característica que ele desacelera o tempo. Hoje, a gente vive num processo de ansiedade muito grande. E o que eu acho que às vezes a pesquisa acadêmica, a busca pelo conhecimento, ela precisa de tempo. E eu acho que tudo no campus da Universidade de Princeton foi feito para desacelerar o tempo, para você ficar, às vezes, trabalhando 1, 2 anos numa mesma coisa sem se sentir ansioso. Então, eu gosto de qualquer campus que faça com que você desacelere E isso, para mim, é uma virtude. Então, na ausência de outro, eu vou escolher o de Princeton, porque lá eu acho que essa sensação é muito palpável da desaceleração.
Uma aula inesquecível.
Eita! Aula inesquecível? Essa é difícil, hein, Marcelo? Essa aí você vai me pegar. Desde as aulas de português, eu nasci em Araguari, então as aulas de português da dona Nelma foram fundamentais. Mas, assim, eu tive muita aula boa na universidade com cientistas da computação, como o professor Eduard Felten, nos Estados Unidos, e eu sou advogado. Então, eu admiro muito quem é de uma área específica e consegue dialogar com outras ou todas as outras. E eu aprendi, por exemplo, com o Eduard Felten, que o direito também precisa disso, né? Então, parte do meu trabalho é pegar conhecimento muito técnico e falar esse conhecimento de forma que qualquer pessoa possa participar dele. Então, vou escolher a aula do professor Eduard Felten, que é um cientista da computação, justamente pela capacidade que ele tem de explicar coisas técnicas para qualquer pessoa.
E uma personalidade que você admira?
Olha, no Brasil, eu admiro muito o Hermano Viana, que é antropólogo. Ele é um antropólogo interdisciplinar que acabou se tornando meu amigo. E eu me inspiro muito nele por causa da interdisciplinariedade com que ele trabalha e também pelo pioneirismo, até eu diria, de olhar para muitas coisas de forma abrangente, né? Então, eu vou escolher o Hermano, porque eu acho que essa abrangência que ele tem no trabalho dele acabou me contaminando também. Então, eu aprendi muito com ele e admiro a obra dele e a pessoa.
Muito bom. E agora sim, para finalizar, a sua grande habilidade que não está no seu currículo.
Eita, você está só me pegando aqui. Eu acho que curiosidade, né? O que me move, a força maior aqui é curiosidade. Eu sou muito curioso, eu gosto de me meter em coisas que não tem nada a ver comigo. Até as pessoas, às vezes, ficam bravas, porque falam, Ronaldo, mas para que você vai se enfiar nisso? Isso tem nada a ver com você, você vai lá fazer isso, mas que isso tem a ver? Essa pergunta é a coisa que eu mais ouço na minha vida, assim, que é assim, mas que isso aí tem a ver? Por que você está fazendo isso? E aí, 3 anos depois, as pessoas falam, ah, era óbvio, né? Ainda bem que você se enfiou nisso aí e tal. Mas eu ouço muito essa reação de perplexidade de muita gente quando eu me enfio em algo que aparentemente não tem nada a ver com o que eu faço. Então, eu acho que a curiosidade, preciso botar lá no meu currículo como habilidade lá, porque essa aí é uma das mais importantes.
Ronaldo, uma alegria, é um prazer falar com você, muito obrigado, parabéns aí pelo seu trabalho, que é fascinante, muito importante e muito interessante. Então, obrigado pela tua participação aqui no Espaço Recife.
Obrigado, Marcelo, e parabéns aí pelo trabalho belíssimo, muito bom.